Sociedade em Foco.
Bom dia, Portela, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Bem, Portela, tema de hoje, reforma tributária, aliás, voltamos ao assunto porque a segunda fase da reforma com mudanças no imposto de renda chegou ao Congresso. Portanto, é uma proposta do governo, não é? Que, aliás, já tinha sido prometida há muito tempo, desde o início do governo Bolsonaro, e agora foi entregue. A gente sabe que a primeira fase já está no Congresso desde o ano passado, previa a criação de contribuição sobre bens e serviços, não é? Unificando PIS e COFINS. E essa segunda etapa, o que é que o governo pretende?
Então, eu vou falar primeiro como alguém que fala de políticas públicas, que é a minha área. Eu não sou um tributarista, depois eu vou falar um pouco da reforma tributária. Mas o mais importante é como é feita uma reforma tributária, que é uma das coisas mais relevantes para o país. Então, como é feito em termos de políticas públicas. Muito ruim, muito mal, um novo atropelo. Porque, na verdade, nós temos três reformas aí em jogo. Nós temos uma reforma que é completa, que foi aprovada na Comissão Mista da Reforma Tributária no dia 12 de maio, que foi uma versão final do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro. O instrumento propunha mudanças significativas no sistema tributário e o destaque era a substituição dos tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS pelo Imposto sobre Bens e Serviços. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, extinguiu uma comissão e resolveu fazer uma reforma fatiada, onde ela, o que significa por etapas, então ela não absorve tudo que está nessa reforma do Agnaldo Ribeiro e ela começa com a eliminação do PIS-COFINS numa primeira etapa. Então não absorve os impostos ICMS, ISS e IPI. E agora, o governo está encaminhando a sua reforma tributária, que demorou muito tempo, melhor que tenha encaminhado, porque até agora ele não tomava nenhuma decisão, tomou uma decisão. Então agora tem uma outra proposta. Por que que isso é importante saber? Porque a proposta que o Agnaldo Ribeiro aprovou é uma proposta que tem uma acolhida boa no Senado, e tem que passar pela Câmara e tem que passar pelo Senado. Então, isso vai dar uma confusão, porque lá eles querem fazer, como eu disse, nós já conversamos isso antes, o todo. Porque qual é o receio? Fazer fatiada, você faz uma fase e depois não consegue fazer a segunda, fica um Frankenstein. Porque fica um sistema de uma coisa que ia mexer em quatro, cinco coisas, começa mexendo só na primeira, não mexe mais. Então, isso que é atropelo de política pública. E do governo introduz uma série de coisas que deram um impacto grande hoje no mercado financeiro. Por quê? Ela, sobretudo, acrescentou a inclusão de imposto, né, de 20% sobre os dividendos, o que, na minha opinião, é muito correto. Isso daí não estava pagando dividendos desde o tempo do Fernando Henrique, que teve uma mudança isentando as pessoas. Então, na verdade, o empresário ele pagava o imposto na pessoa jurídica e depois não pagava nos dividendos e pagava juros sobre capital próprio e pagava só 15%, quando uma pessoa com 5 mil lá de salário paga 27,5%. Então, na época, foi um jeito das empresas se autofinanciarem porque tinha dificuldade no crédito, mas isso continuou, mesmo depois quando o crédito veio. Então, isso era uma injustiça, isso está sendo corrigido. Mas, para o mercado, teve um impacto negativo. Agora, qual o problema? O problema é que as coisas são feitas cada um de um jeito, separadamente. Então, uma forma de condução de política pública muito ruim. Então, você vê, foi feita a isenção, que há muito tempo não se corrigia a tabela do imposto de renda, né, de isenção. Isso aumentou em mais 5,6 milhões de pessoas que vão ficar isentas, totalizando em torno de 16,3 milhões de pessoas isentas, só que aquém do que foi a promessa de campanha. O Bolsonaro chegou a falar em R$ 5.500, nós vamos ter a isenção até R$ 2.500 por mês. Quem ganha até R$ 2.500 estará isento. E o total será 16 milhões. E, na verdade, eles aplicaram uma tributação de 15% sobre fundos imobiliários. Estão acabando com comicotas, que é uma coisa... Os fundos, em geral, todos vão ter 15%. Antes começava 22% e, conforme o tempo que você mantinha nos fundos, isso ia caindo até você chegar em 15%. Agora será 15%. Então tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas, mas o problema, a crítica maior sobre coisa é a forma como é feito e de cada um lugar, porque a rigor o governo já tinha conversado com o Congresso várias vezes. Você tinha que chegar a uma proposta só. Tinha uma proposta na Câmara, que era uma proposta sobretudo baseada no, na sugestão do Bernardo Api, foi bancada pelo deputado Baleia Rossi, e tinha uma proposta de vários senadores no Senado, que na verdade era uma proposta original do deputado, do senador Luiz Carlos Rauli. Em vez de você conseguir trabalhar isso, que foi a tentativa dessa comissão mista da reforma, quando você diz comissão mista, é uma comissão que tem deputados e senadores, na verdade, quando se chegou a um acordo, o presidente da Câmara atropelou e extinguiu e quer fazer uma reforma porque ele quer uma coisa rápida. Então é isso que é o problema no Brasil. E essa discussão também dos dividendos vai dar uma grande discussão lá no Congresso, né? Porque evidentemente há interessados que têm força junto aos parlamentares. Então nós vamos ter uma grande confusão. Qual é a expectativa? A expectativa é que nós não tenhamos nesse ano e possivelmente no ano que vem, porque é um ano eleitoral, a decisão disso, que é um tempo que o Brasil está perdendo, porque a reforma tributária é um dos óbices para o crescimento do país. Isso é uma coisa quase que consensual. E isso que é a grande questão no Brasil de política pública. Há uma questão que é consensual em termos de opinião pública, em termos de especialistas, que é preciso fazer, mas o Congresso e o governo não conseguem chegar a uma alternativa única que fizesse a coisa andar rápido, aprovar ainda esse ano, né, para entrar em vigor lá no ano que vem, e não ter que entrar em discussão durante o período eleitoral. É isso que está acontecendo, que não, o governo então está encaminhando, tem uma série de novidades, como eu falei, tem algumas incoerências, por exemplo, eles aumentaram o imposto dos fundos, dos dividendos dos fundos imobiliários, que não tinha, tinha isenção, passaram 15%, mas não tiraram da LCI, LCA, CRI, CRA, que tem a ver, né? Quer dizer, que são as letras imobiliárias e letras agrárias. Então, isso ainda vai dar uma baita confusão, e esse é o problema que nós enfrentamos. Então, o que a gente está vendo na reforma tributária, Roxane, é exatamente esse atropelar, essa coisa brasileira de ter um grande problema. Em vez de você discutir isso com calma e depois realizar rapidamente, você faz o contrário. Se discute longamente. Tem coisas que ficam 20 anos paradas e, de repente, se quer resolver numa canetada no Congresso, imediatamente. Como o Arthur Lira está querendo resolver várias coisas e está pegando nessa lei da improbidade, está pegando em outras leis, ele está atropelando. Então, por um lado, está andando, mas vai sair coisa ruim. É isso aí.
Vamos continuar acompanhando para saber agora como é que será a negociação, como você disse mais uma vez, o embate, né? Governo quer uma coisa, Congresso quer outra. Vamos continuar acompanhando. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente sempre às segundas. Obrigada, Portela. Boa semana e até a próxima.
Boa semana para você e boa semana para os nossos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.